Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando. Este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Nosso programa todas as quintas-feiras, às 19h30 e também aos domingos, às 10 horas da manhã. Aqui hoje comigo está o nosso amigo Euri, que está fazendo a gravação aqui comigo. E eu vou falar de alguns temas variados, seguindo ainda a pegada do programa anterior, no domingo. E já já eu volto a falar da plasticidade do corpo espiritual. No último programa eu contei sobre uma entidade, um espírito, que tentava plasmar a forma do animalzinho de uma moça, um cachorrinho pincher, e ele tentava fazer uma conexão para tentar um ataque espiritual. Houve uma proteção, uma barreira de luz, e esse espírito foi afastado, e por clarividência viajou à distância, eu consegui ver claramente o processo que eu já vi de muitas vezes. E eu então comentei que havia um relato de muitos anos antes, que eu contei aqui na rádio, que poderia complementar. Então já já eu começo com esse relato para complementar o programa do último domingo, tá bom? E antes, eu estava ontem lá no canal Consciência Próspera, sendo entrevistado pelo Samuel Souza de Paula, no programa dele lá. Estava junto comigo a Meire Yamaguchi, querida amiga, e fizemos a entrevista lá. E como Samuel trabalha com a parte xamânica e é coautor do livro Na Luz dos Xamãs Comigo, há uma decoração xamânica dentro do estúdio, muitos livros xamânicos, e desde que eu cheguei lá ontem, algo me atraía para a seção da biblioteca dele, onde estavam os livros de xamanismo, porque ele tem lá na estante dele, bem legal, grande, uma biblioteca, ele tem a parte de chakras, a parte de saídas do corpo, a parte de mediunidade, a parte de filosofia e tem uma parte xamânica. E aí, um pouco antes de começar o programa, algumas palavras desceram na minha mente, claramente projetadas por uma inteligência extrafísica. Essas palavras entraram pelo topo da minha cabeça, pelo chakra coronário, e desceram no meu cérebro. E imediatamente eu peguei uma folha e anotei, falei para o Samuel: olha, está vindo aqui um conteúdo rápido que eu não tenho como desdobrar num texto, mas eu sei que esse conteúdo vai desdobrar um texto ou um tópico para uma palestra, alguma coisa vai sair a partir dessas poucas palavras que vieram. Eu vou escrever e você, Samuel, como é especialista na parte xamânica, me diga se isso aqui tem alguma lógica, algum contexto xamânico, já que você conhece bem dessa área. E o que eu captei ali e escrevi, e eventualmente eu vou desdobrar isso. Escutem. O caminho do povo vermelho é no coração. O povo vermelho são os povos indígenas. O caminho do povo vermelho é no coração. Dentro dele há um rio. E ele corre para o oceano do grande espírito. E tudo isso desemboca no alto, nas pradarias siderais. Dei para o Samuel interpretar e falou assim: você acabou de pegar um dos mitos dos povos norte-americanos, indígenas, povos vermelhos, em que fala de um rio no coração, que é o rio do grande espírito. Pessoal, eu não sabia disso. Então, claramente, era um dos guias espirituais ali do canal Consciência Próspera, do trabalho xamânico do Samuel. E aí me passou esse pedacinho que eu vou desdobrar, eventualmente, num texto, um tópico. E aí eu estou, de forma alegre, contando para vocês que eu tive a honra de captar essas poucas palavras de um mito indígena norte-americano que eu não conhecia, chancelou na hora, e aí vamos ver o que dá. Se virar um texto, certamente eu vou trazer aqui para ler para vocês. Se virar uma aula, aí vou mesclar em temas de palestras variados, tá bom? Bom, vamos lá. Domingo passado, contei um relato de um espírito que tentava metamorfosear o seu corpo espiritual numa forma de um cachorrinho para tentar se conectar com uma moça. Vocês que escutaram o programa se lembram. Acontece que há muitos anos, na década de 90, isso aconteceu por volta de 1998, mais ou menos, fui dar uma palestra na Zona Leste de São Paulo, no bairro do Tatuapé. Como eu faço palestras em vários lugares de São Paulo, Rio, Rio Grande do Sul, os lugares onde eu vou com frequência. Mas como eu moro em São Paulo, eu faço muitas palestras aqui na cidade, em bairros bem variados. Na semana que vem vou estar dando uma palestra no bairro da Vila Maria. Recentemente eu tive na Zona Norte e esta era na Zona Leste, no Tatuapé. Era um grupo espiritualista bem aberto, então eles tinham reuniões, era uma casa de 2 andares grande, eles tinham um salão em cima que comportava 100 pessoas para realização de palestras e as atividades das reuniões espirituais que eles tinham. E na parte de baixo fizeram uma recepção e uma lojinha onde vendia livros de temas espirituais variados, cristais de quartzo, incenso, né? Mas o principal produto que tinha ali naquela lojinha mística deles eram bonequinhos e estátuas de elementais, espíritos da natureza. E é claro que essa teoria desses seres da natureza, ela vem muito antiga, vem desde a Índia, o ocultismo clássico falava, os povos indígenas falam, os antigos celtas na Europa falavam também, mas acontece que da década de 1980 em diante, a partir principalmente do movimento New Age americano, que surgiu trazendo uma série de coisas dentro de uma temática espiritual norte-americana, que é bem diferente das várias áreas aqui no Brasil. Então esse movimento veio com muita coisa de anjo, música New Age, duendezinho da sorte ou do amor, e uma série de coisas, trabalhos com cristais de quartzo, e naturalmente, como qualquer abertura de temas, vem muita coisa legal e muita coisa ruim, sem conteúdo. E as pessoas não sabem filtrar o que é profundo, o que é raso, porque elas próprias não aprofundaram. E aí, qualquer coisinha, a pessoa vai e encampa aquilo como uma verdade, sem sequer ter pesquisado outras coisas paralelas e relativas àquele tempo. E também, vamos ser bem claros, as pessoas estão sempre procurando alguma coisa para se escorar, para não crescer. Então, por exemplo, olha, eu estou meio estranho, deixa eu acender um incenso. O incenso não vai te melhorar. Eu adoro incenso de sândalo amadeirado, gosto pra caramba, importa esses incensos, são indianos mesmo, adoro, mas o incenso não melhora a minha consciência. Porque, reparem, pessoal, o incenso libera uma essência que pode permear o campo energético do ar, mas não transforma a consciência de alguém, não melhora o pensamento nem as emoções. Apenas cria um clima que pode favorecer uma meditação, uma interiorização, para que a pessoa trabalhe nela mesma. Mas não é a fumaça do incenso que está transformando a consciência de ninguém. E vou repetir, eu também gosto de incenso, mas não para melhorar minha consciência. E eu também tenho o seguinte raciocínio. O incenso é uma vareta, com essências ali que se acende e a fumaça se espalha pelo ar. Como é que pode uma vareta resolver um problema e eu, dentro de mim mesmo, que sou uma consciência, um ser espiritual encarnado na matéria, eu não posso resolver? E até que ponto eu coloco a força no incenso e não em mim mesmo? E não pode, pessoal, uma vareta de incenso ter mais poder do que a minha consciência. Tem algo errado. Agora, nada contra o incenso, que eu também gosto, mas a dependência disso, ela é ruim, como a dependência de qualquer coisa. Então, ali tinha muitos duendes variados. E ao longo da história, principalmente na Europa e depois nos Estados Unidos, começou-se a falar desses seres da natureza, mas não como o hinduísmo antigo falava, ou os povos nativos, ou o ocultismo clássico antigo, vindo lá da Grécia. Passou-se a utilizar essa questão de espírito da natureza como um bolo místico de coisa para as pessoas poderem entrar em vibrações. Por exemplo, duende para dar sorte no amor. Gente, isso não acontece. O semelhante atrai semelhante, sabe? É como você é. Então você pode ter um relacionamento ou não. O duende não tem nada a ver com isso. Porém, o teu pensamento em cima daquilo pode galvanizar a tua energia na sintonia daquilo. Mas por que que aquele duende está fazendo isso e você mesmo não está fazendo com a sua própria capacidade como ser espiritual se manifestando? Então, nada contra, mas a dependência é complicada. E ao longo do tempo, em lugar de falar de seres da natureza ligados aos elementos que existem, vi muitas vezes, passou-se a estereotipar isso de alguma forma. Então você pega um duende dentro da cultura irlandesa. Ele tem as cores da Irlanda, que é o casaquinho verde, botinhas verde e um chapelão verde. As cores da Irlanda. Isso não é um espírito da natureza. Isso é um revestimento cultural do povo irlandês em cima de coisas que eram percebidas na natureza séculos antes. É um exemplo que eu estou dando. Eu sempre brinco. Você pega um duende escocês de casaquinho, né? Você vai pegar um duende do Ceará, faz um calor danado, como que o duende vai estar de casaco? Isso que eu estou falando não é sacanagem. Eu só estou ponderando. Então é claro que existe esse espírito da natureza, mas não é do jeito que as pessoas estão falando. Se você vai na Amazônia, vão falar para vocês de espírito da natureza, nenhum deles tem casaco, tem boné e nem dá sorte no amor. São seres pertencentes ao campo energético extrafísico da natureza. E aí, voltando ao relato em questão, tinha uma parede cheia de duendes, um monte de gente ali comprando duendes e tal, e vi duas moças falando, será que abre caminho mesmo? E eu fiquei quieto, não comentei nada. Eu ia dar uma palestra sobre experiências fora do corpo e os chakras. Subi, eu tinha chegado lá um pouco mais cedo, o pessoal estava na lojinha embaixo, eu fui para o andar de cima, onde tinha o salão da palestra. Arrumei lá o projetor direitinho, as imagens, e aí fui ao banheiro que tinha lá em cima. O banheiro era grande, porque essa casa foi toda reformada para ter esses dois níveis, a lojinha e recepção embaixo e o espaço para palestra e atividades em cima. Entrei, fechei a porta do banheiro de madeira bem grossa e fui lá urinar, lavar as mãos. E aí tinha uma banheira antiga, funcional, aquelas banheiras clássicas de décadas atrás, estava lá, mas ela estava vazia, claro. Eu nem sei se ela funcionava. Acontece que quando eu estou lavando as mãos na pia, mentalmente a aura da minha cabeça dilatou. E a clarividência, pessoal, ela não precisa ser exatamente pelo frontal. A aura da cabeça dilata. Você pode ver lateralmente para a esquerda ou para a direita ou para trás sem se virar. Da mesma forma que fora do corpo, a visão é quadridimensional, 360 graus. Se eu estou fora do corpo e algo aparece à esquerda, eu não preciso me virar. Você percebe. Porém, esta percepção, embora um pouco mais limitada, pode acontecer aqui, dentro do corpo, como habilidades parapsíquicas de percepções extrafísicas no ambiente. Isso é, em parte, um tipo de clarividência, mas não aquela clarividência mais clássica, com um objetivo ali delineado. Simplesmente a aura da minha cabeça dilatou e eu estava vendo pela esquerda, por trás da cabeça, tinha algo dentro da banheira, algo extrafísico. Nem sequer me virei. Fechei a torneira, me concentrei ali em pé, porque eu via pela parte de trás da cabeça. Fiz um trabalho de expansão de energia da minha aura para ver o que era, porque eu senti que não era algo legal e que já estava ali, não tinha nada a ver comigo. Era algo da casa. Dentro da banheira tinha um homem barbudo, barba horrorosa, toda suja, cheio de manchas no rosto dele, tudo plasmado, cabelo sujo, pesado, com um paletó antigo. Esse cara estava deitado dentro daquela banheira vazia e ele se concentrava. Lentamente ele estava tentando plasmar um daqueles duendes, das estátuas dos duendes ou bonecos lá embaixo, e ele tentava plasmar. E eu vi a parte de baixo dele, as pernas afinarem, ficarem bem peludas, como um dos duendes lá, mas ele não tinha conseguido ainda pegar do ventre para cima, mas ele tentava. E o rosto dele, o nariz começou a aumentar, o cabelo começou a crescer, parecendo pelagem. Simplesmente ele estava tentando plasmar a forma de um dos duendes que estavam à venda na casa. Qual era o mecanismo dele, que eu já expliquei muitas vezes aqui para vocês, é um mecanismo de duplicação. Então, por exemplo, o Eury está ali. Eu vou comentar isso novamente para ajudar o entendimento dessa experiência de hoje. O Eury está ali. Eu sou um espírito assediador que persigo o Eury por N motivos extrafísicos. Então, como eu já estou junto dele há um tempo, ele nunca me percebe, tá? Eu começo a plasmar em mim a forma do Eury. Eu duplico a aparência dele. Eu viro o Eury. Simplesmente, eu sou como um gêmeo dele agora. Qual que é o mecanismo? Se eu duplico ele, eu sou ele. Se eu sou ele, eu sei tudo o que se passa na mente dele. E se eu sou ele, sei tudo o que se passa na mente dele, eu consigo afetá-lo de formas variadas, porque eu sou ele. Então, um mecanismo de duplicação feito em cima de uma vítima, que era justamente o caso da semana passada, onde o espírito, em lugar de tentar duplicar a forma da moça, ele tentou duplicar a forma do cãozinho dela para tentar se conectar com ela de tabela, de alguma forma. Esse espírito na banheira estava tentando plasmar a forma de um duende daqueles para se conectar com alguém que estava comprando lá embaixo, iludido por isso. Ele queria entrar na faixa da pessoa. Imagina uma pessoa ali, vou comprar esse duende para dar sorte, para abrir caminho. Ele se liga nisso, tomando a forma daquilo que a pessoa está pensando. Ele se conecta com ela e drena energia. É um processo de duplicação. Já contei muitos casos ao longo dos anos aqui. Contei para vocês, inclusive, que eu vi isso em Londres, na Europa. Vi isso também no Japão, num caso ou outro. Mas o mais curioso, pessoal, é que quando um espírito toma a forma da pessoa, que é um mecanismo que não é tão comum em assédios espirituais, mas eu observei isso por várias vezes, quando ele toma esse formato, ele é como se fosse um stalker, um perseguidor extrafísico que está na cola da pessoa e toma a forma dela. Assim como um perseguidor de um ídolo, artista, jogador de futebol, qualquer um, se veste igual a pessoa, corta o cabelo igual, tentando parecer igual seu ídolo, para se sentir mais ligado. Agora, repara, eu sou o assediador do Eury, estou com a forma dele duplicada. Um clarividente sem informação correta ou um médium sem aprofundar vai olhar e vai me perceber ao lado do Eury, e como eu estou com o formato do Eury, olha as teorias que vão aparecer. É o eu maior do Eury? Não era. É um eu paralelo de outro universo? Não era. Era um baita de um obsessor assediando ali. E outro, eu estou pontuando um caso específico, porque as possibilidades são muito variadas. O que eu estou querendo dizer é que existe confusão na interpretação quando a pessoa vê e não tem cabedal consciencial para interpretar correto o que vê. Então, contei no último programa esse caso do cara tentava plasmar o cãozinho, e aí estou contando o inverso, um ser humano desencarnado que queria plasmar um duende. E aí eu comecei a rir quando eu vi aquele cara, expandi minha aura para trás, e ele foi expelido para fora, pela parede, para fora, para a parte de trás, o quintal da casa, eu não vi mais, que eu resolvi fazer isso, porque se o cara estava ali, e esse banheiro era junto do salão, ele poderia uma hora sair dali e tentar atrapalhar a alguém ou a mim mesmo na palestra com energia ruim. Então, tomei providência para irradiar energia e tranquilamente expeli o cara para outro plano. Agora, eu comecei a rir porque, quando eu era bem jovem, eu lia muito teosofia. Leadbeater, Annie Besant, Blavatsky, Jinara Jadasa, Arthur Powell, Oakwood, Sinet, os autores clássicos da teosofia. E muita coisa boa aprendi ali. Lia muitos livros de ocultismo também. E uma das coisas que eu começava a rir era o seguinte: você tem um médium com um espírito acoplado numa comunicação mediúnica clássica, como tem tantas casas espíritas do Brasil, grupo de Umbanda, grupos espiritualistas variados que mexem também com a mediunidade. Tem um ser extrafísico acoplado, agregado, você sai do corpo e encontra com ele na tua frente, né? E aí, pessoal, qual era a teoria que alguns grupos ocultistas e teosóficos tinham? Isso aí não é um espírito, é um elemental plasmado de espírito para enganar. Pessoal, eu estava vendo o oposto na banheira ali no Tatuapé. Era um espírito desencarnado humano tentando plasmar um elemental, exatamente o oposto. Então, considerem tudo isso só como compartilhamento de informação, através dos relatos. O objetivo é clarear. Ao contar os relatos, eu explico mecanismos das atividades extrafísicas concomitantes, porque ajuda a clarear o tema para vários de vocês. É esse o objetivo do programa, tá? Bom, Deixa eu dar sequência aqui, porque tem vários temas. Euri, já estamos com 20 minutos de programa, cara? Falei quase nada. Ah, você incorporou o Tomás, é isso? É, ele falou que ele não é ele, é o Tomás incorporado ali. E eu acho que você está incorporado por um elemental, mano. É o Tomás, um elemental da Zona Norte. Abre a porta. Chegou alguém aqui, pessoal, no estúdio. Deixa eu ver quem que é. Abre ali, Euri. Quem tá aqui? Deixa eu ver. Ô, Tomás, acabei de falar nele, apareceu o fantasma dele aqui. Você estava incorporado no Euri, Tomás, ele adiantou o relógio. O Tomás apareceu aqui no estúdio agora. Foi sintonia, hein, Euri? Bom, vamos lá, deixa eu pegar aqui. É muito comum, e muita gente tem me narrado ultimamente, um tipo de experiência fora do corpo, onde a maioria dos relatos não tem muita, né? Não tem muitos casos desses. É, a pessoa está deitada de barriga para baixo, de bruços, e ela pode ter uma experiência fora do corpo que ela sente a paralisia do sono, a catalepsia projetiva, não consegue se mexer. Então ela se solta pelas costas. É, em vez de estar de barriga para cima ou de lado, se soltar, ela se solta pelas costas para cima. Muitas vezes eu tive sair e ficar pairando e olhar a nuca do meu corpo e o meu corpo roncando de barriga para baixo, logo abaixo. E há um fenômeno muito interessante, principalmente ali, pode ocorrer em qualquer posição, mas para mim sempre aconteceu quando eu estava de barriga para baixo. À medida que você vai flutuando lentamente, o corpo astral não é afetado pela gravidade, por isso a sensação de leveza na levitação desse veículo de manifestação. Só que dá um efeito inverso. Enquanto o corpo espiritual ganha leveza e vai subindo, parece que o corpo está descendo. Não é isso. É que a leveza do corpo astral, quando ele sai, o corpo humano é como um peso que desce, ele está se soltando dele. E aí você flutua e olha. Pode acontecer também de você afundar pelo colchão, sair por baixo da cama e logo depois flutuar lateralmente. E como a maioria dos livros de saídas do corpo que contém imagens, a pessoa está deitada em decúbito dorsal, tendo a saída ou de lado, quando alguém tem uma experiência de barriga para baixo, não tem tanta imagem na literatura desses temas. Porém, eu estou afirmando para vocês, é normal, principalmente se a pessoa dorme toda noite bruço, ela vai ter ou a experiência flutuando para cima, ou ela vai afundar e atravessar o colchão e sair logo abaixo. Não estranhe se isso acontecer com vocês. O procedimento é o mesmo. Relaxa, fica bem tranquilo, tranquila e se deixa levar, se solta. A imagem associada, uma criança com um canudinho fazendo bolinha de sabão, né? Não sei nem se tem mais criança que faz isso. Eu, quando era criança, e tem muito tempo, fazia isso, meus amigos também. Hoje as crianças estão com brinquedos eletrônicos. E aí você tem a criança soprando ali e vai formando uma bolha de sabão na ponta do canudinho. Ela vai soprando, ela vai aumentando, até que finalmente ela se solta. Pessoal, por analogia, o corpo humano é o canudinho, o corpo espiritual é a bolha que vai dilatando, dilatando até se soltar calmamente, flutuando no ar. E aí, neste caso, vai dar a dilatação da aura, que é aquele fenômeno chamado pelos franceses de ballonnement ou ballonnement, que é uma sensação de dilatação. Essa expressão surgiu na França porque tem pesquisadores que trabalham em determinados sítios com a decomposição dos cadáveres para ver como é isso no mecanismo da lei de conservação da energia, já que a matéria é energia condensada. Quanto tempo para aquelas larvas na putrefação agirem no cadáver, embolorar, a carne começar a rasgar, dar mau cheiro? Quanto tempo leva a mosca chegando, por exemplo, um campo na natureza, deixa ali um cadáver de um animal para observar como é que é o processo de decomposição? Isso é um estudo que precisa ser feito, principalmente por pessoas que trabalham no IML, médicos legistas e pesquisadores que pesquisam esse outro lado aí das coisas que a maioria das pessoas não quer nem saber. Então, o cadáver chega uma hora, pelo emboloramento, a ação de fungos, ele vai ampliando, dilatando igual um pãozinho que vai fermentando e ganhando bolor quando fica muito tempo estragando. E essa sensação de dilatação ali se chama ballonnement ou ballonnement lá na França, foi daí que pesquisadores de parapsicologia passaram a usar a expressão ballonnement, quando a aura de alguém dilata, mas não é igual a um cadáver, é claro. É só uma associação da ideia de algo estufando. Euri, estamos em cima? Então, pessoal, vamos para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta aí no segundo bloco. Ok, pessoal. Estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo. Na parte técnica, Euri. Vamos aí da sequência. Hoje o programa com alguns temas variados que eu estou pontuando, tentando clarear, explicar. E vamos nessa. Eu vou tentando aqui e só peço a vocês que estão me ouvindo, mente aberta, para filtrar todo o conteúdo que eu estou passando, sabe? Não tenho verdade absoluta, eu tenho ângulos de visão dentro da parte espiritual. Muitas coisas eu pude observar e hoje eu procuro clarear isso para outros estudantes espirituais e por aí a gente vai. Eu tentando melhorar passando, você tentando melhorar ouvindo e você tentando melhorar filtrando, somando, procurando pesquisar para ver se é verdade ou não o que eu estou falando, pesquise outros autores, mente aberta e faz o seu estudo do seu jeito. Aproveita tudo de todos, mas coloca a tua pegada. Não precisa ficar seguindo ninguém, nem a mim, nem ninguém. Segue ao bom senso e o equilíbrio da tua consciência, estuda de tudo, não fica preso a nada e melhora teu caráter, sua luz, sua jornada. Nós estamos tentando aqui fazer isso também, a partir do programa onde a gente ventila tantas informações espirituais. Bom, vamos lá. Eu contei aqui, na outra semana, sobre uma visão que eu tive ali no saguão da rádio de uma catedral cristã, católica, com uma abóboda linda, né? Os vidros escurecidos, mas passando como se fosse a luz do sol, aqueles vitrais coloridos lindos, né? E havia um grupo dentro, e eu vi minha avó desencarnada desde 1982, minha avó ali orando, minha avó era católica fervorosa a vida inteira, e ela orando ali, e eu sabia que essa vibração tinha a ver com a egrégora de Maria, o culto a Maria dentro da linha cristã, que é o catolicismo, e que muita gente gosta, que tem a ver com compaixão, e é uma atmosfera muito bonita, e para mim, que não sigo área nenhuma, não estou ligado a nada, é mais uma atmosfera dentre tantas outras que eu vi, e uma atmosfera de Maria maravilhosa, eu queria estar ali também, quietinho, captando essa energia, porém, como a minha mente é muito aberta, eu não vou ficar só numa maneira de olhar as coisas. Ao longo do tempo, eu fiz várias experiências, então viajo muito. Quando eu estou num lugar, procuro conhecer as coisas do lugar. Então eu gosto de visitar os templos das linhas religiosas ou espirituais locais. Então, por exemplo, estava no Japão. O ano passado, fui conhecer os templos shintoístas, dedicados à deusa Amaterasu, a deusa do sol, que tem uma atmosfera fantástica no Japão. Tem muitos mentores que trabalham dentro dessa vibe, são chamados kamis, né? Ou os espíritos dentro da linha de Amaterasu, a luz do sol. E eu pude ver um monte de coisa, fui nos templos para poder sentir, conhecer. Vou também em templos budistas, em vários lugares do mundo. Aqui em São Paulo, tem um templo budista de linha tibetana, que é o templo Kadampa, tá? Que fica ali em Cutia. Inclusive, para chegar nele, você passa pelo templo budista chinês, que é o templo Zulai. Então, eu procuro entrar numa igreja, num templo budista, um templo shintoísta, um templo hindu, um templo chinês, sabe? Eu nunca entrei, mas se eu pudesse, entraria numa sinagoga, uma mesquita muçulmana, sempre para sentir de mente aberta as presenças espirituais mentoras que operam no invisível, porque aí eu vou aprendendo mecanismos espirituais, vou sentindo essas energias e vou crescendo dentro dessa vibe. Acontece que a mesma coisa pode ser feita fora do corpo. Então, muitas vezes, em saídas do corpo, eu fui levado em templos extrafísicos, templos astrais, que eram estruturas plasmadas, por vezes, por cima da estrutura física, como um duplo, e outras vezes, totalmente no plano espiritual, um templo dedicado a uma linha que continha uma egrégora. E, às vezes, fazendo um trabalho de energia, essa egrégora vinha sobre mim e eu era levado pelos mentores dessa egrégora para conhecer ou para fazer trabalhos de assistência. Gente, o mundo tem 8 bilhões de pessoas encarnadas no momento e muito mais no plano espiritual. E existem culturas diferentes, valores diferentes, pegadas e temperamentos diferentes. Então, quando eu falo que eu vou tentar sentir, templos e lugares voltados para o bem e para a luz, tá? Porque vocês sabem que pode ter ambientes que são nefastos e voltados para coisa ruim quanto à própria humanidade, não é isso. Estou falando de templos sérios, voltados para a luz, onde as pessoas vão ali para orar, para funcionar com a sua fé, e a gente que está de fora tem que respeitar a tudo. O problema é que quando alguém está muito lacrado numa linha, condena as outras linhas que trabalham de formas diferentes. Eu procuro observar o melhor. Não é que eu concorde com aquela linha, mas eu procuro observar os mentores que estão ali. E eu, então, é uma coisa que eu aprendi, eu respeito a egrégora e os guias espirituais daquela egrégora. Faço isso há muitos anos. Então, nas saídas do corpo, eu fui detectando atividades extrafísicas. O meu amigo Áureo Corrá, o maior músico New Age do Brasil, vocês podem procurar um trabalho dele no YouTube, chama-se Catedral Mística. Um disco, um dos melhores discos do Áureo. E ele foi levado fora do corpo numa catedral cristã do lado de lá. Foi muito bonita a experiência dele. Entre no YouTube, Áureo Corrá, Catedral Mística. Vocês vão pegar músicas lá nesse CD, muito legais. E o Áureo talvez esteja assistindo o programa ou ouvindo. Áureo, um abração para você. Saudade de você. Em breve a gente vai se encontrar aí para algumas atividades. E daqui a alguns meses para um show, onde eu vou estar junto com você também, tá? Um abração, meu irmão. E aí, nessas viagens para fora do corpo, eu era levado em atmosferas sutis e ali os mentores daquele local me conectavam. Ou a energia que vigorava ali, ou a ensinamentos dentro daquela linha. E aí eu vou aprendendo e com a mente aberta, eu não estou preso a nada, eu posso aprender com qualquer um, de qualquer lugar, se for da luz e for sério, e melhorar minha consciência no estudo daquilo. Então, por exemplo, certa vez eu estava em casa, expandindo minha energia, irradiando energia em silêncio para a humanidade, quietinho. Abraçando a humanidade, é o que eu posso fazer ali quietinho no meu canto. E aí abriu a minha tela mental a clarividência e eu via um avião em pleno ar, que eu não sei aonde que estava voando, e vim do ar, do nada, um espírito plasmado do deus Shiva, montado num touro branco, que no contexto hindu, Shiva tem um animal que é o Nandi, um touro branco, o seu veículo. Ele entrou no avião, tá? E aí eu sabia que havia uma assistência espiritual sendo feita para alguém dentro do avião ou para tirar um espírito grosso que estivesse assediando durante o voo. Estava vendo claramente um espírito plasmando a figura do Shiva por uma questão de egrégora. Depois, fora do corpo, eu fui levado a um templo onde só tem mentores plasmados do Shiva, milhares deles todos plasmados com a aparência do Shiva, trabalhando na egrégora do grande transmutador da tradição hindu, né? Senhor das energias, com tantos nomes, Mahadeva, Tandava, Isha, Nataraja, né? Os diversos nomes do deus Shiva, e eles personificavam aspectos do Shiva dentro da egrégora disso, por sobre a Índia, porque são espíritos que vêm de outros planos, tomam a forma daquele ícone espiritual, sabendo que as pessoas pensam nele. Então, quando elas pensam nele, eles tomam a forma para se ligar e ajudar, que é uma das formas deles trabalharem nas atmosferas humanas. Aí você fala, o cara está preso à ideia do Shiva? Não, às vezes é um ser que não tem nem forma humanoide, mas ele toma a forma do Shiva para manter uma atmosfera quando vem de lá, de um plano mais alto para cá. Aí aqui, na dureza do mundo e o seu duplo, é necessário uma energia mais heavy, mais, vamos dizer, corporificada, mesmo espiritualmente. Também fui levado uma vez a um templo dedicado ao deus Ganesha, no plano espiritual. Todos os espíritos que estavam lá plasmavam como se fosse o deus Ganesha, o deus com cabeça de elefante ali, o removedor dos obstáculos na cultura hindu, que é uma divindade muito querida, inclusive, internacionalmente. E havia uma estátua de uns 3, 4 metros do Ganesha brilhante, parecia toda feita de ouro, gente, mas era um ouro energético, era uma coisa linda. E esses mentores ficavam em volta com o formato do Ganesha e eles se concentravam em alguns dos mantras do Ganesha. Om Namah Ganeshaya, Om Ganganapataye Namaha, Om Ekadantaya Namaha. O Ganesha tem mais de 100 epítetos, cada um deles compõe um mantra, e o ambiente era maravilhoso, pessoal, e eu já tinha visto esse ambiente, eu sentado em casa, meditando, desceu uma coluna de luz em cima de mim, e pelo alto da cabeça eu vi esse templo, eles estavam conectando comigo. Depois eu fui levado durante o sono, fora do corpo, são entidades maravilhosas, e é claro, eu tenho, no meu passado, vidas na Índia. Então eu conheço bem essa parte, mas eu não estou preso a nada. Eu estou reencarnado no Brasil, eu vou agir como brasileiro. Eu não tenho que botar turbante e sair aqui na Paulista. Eu estou encarnado como brasileiro, né? Você pode ter tido 1 milhão de vidas passadas. Você tem que priorizar a atual e o que você está fazendo aqui e não pode ficar olhando para trás. Se você olhar para trás, você tropeça porque não está olhando para frente. Então, qualquer um de nós pode ter sido qualquer coisa lá para trás, boa ou ruim, não interessa. O importante é o momento atual, o que você está pensando e sentindo e fazendo aqui e agora, que é isso que vai determinar todo o seu futuro, porque causa gera efeito, né? Por isso eu tenho uma pegada com a parte hindu, mas não uma prisão mental, nem dependência, e acho que muita coisa precisa ser readaptada, reexplicada para o mundo moderno, com a informação aberta, e não ficar lá atrás com teia de aranha, né, de valores antigos que nem batem com o momento presente da vida aqui na Terra agora. A raiz disso é legal, mas a manifestação ela pode ser moderna, ela pode ser espiritualizada, ela pode ser universalizada e, de repente, alguém fala, você pegou um tema lá atrás e está encarnado agora e trouxe. Pois é, olha o mundo como é hoje e vê se um tema lá de trás vai cair bem para a população aqui em aberto. Uma coisa era o estudo yoga secreto, outra coisa está falando numa rádio em aberto para pessoas que mal sabem o que é o yoga. Então, tem muita gente nessa área que cobra muito coisas antigas. Todos estão presos ao passado. O importante é o que você está fazendo aqui, agora. Como que você ajuda a humanidade? Como que você cresce? É isso. E nem sempre vai ser com a mesma cara, mesma roupa e mesmo as doutrinas do passado. Depende de onde você está. E aqui no Brasil tem de tudo. Estou encarnado aqui, eu gosto de tudo e acho que eu estou muito melhor do que qualquer outra vida antes, porque hoje eu tenho tudo e antigamente eu tinha isso ou aquilo. Agora é um combo de coisas e eu gosto muito. E um combo não perfeito, é claro, tem um monte de coisa para aprender, mas é um combo muito interessante quando sua mente está aberta e por felicidade. Eu faço palestras em tantos locais diferentes, acabo fazendo amizade com os mentores e as egrégoras dos lugares e eles acabam me facilitando aberturas para eu olhar, trazer, compartilhar, sempre de forma bem aberta, né? Tive também uma vez na Suíça, eu estava em Lugano, que tem um lago muito bonito, embora ali, como está no alto dos Alpes, toda a poluição da Europa sobe e fica gravitando quando ela desce, ela deposita sedimentos químicos nesse lago, que é lindo por fora, mas está todo cheio de química embaixo, no lodo ali embaixo, poluído. E aí a gente vai lá e fala, olha que lago lindo por fora, mas com pouca vida. E aí você vai aqui na Amazônia, onde tem um rio estuante de vida, e você acha que o lago da Suíça é melhor do que esse rio aqui cheio de vida, o lago lá cheio de sedimento químico. Então, a gente precisa ficar atento e não ficar preso na aparência. Mas olha, por exemplo, aí vamos conhecer um museu na Europa? Posso, mas eu prefiro ir para uma praia aqui em Florianópolis, porque o museu está cheio de coisa antiga e a praia está cheia de vida, cheia de sol, cheia de prana. Mas eu posso ir ao museu, mas se eu puder, eu vou para a praia. Então, a gente precisa ter uma ideia melhor das coisas e não ficar preso à aparência. Olhar uma estátua do passado, se você estuda história, é cultural, é legal. Agora, olhar o marzão na tua frente, com o sol bater naquele prana, não tem nada igual, gente, né? E o brasileiro, às vezes, muito condicionado, né, fica valorizando coisas de fora e não consegue valorizar a própria terra onde está no momento. E aqui no Brasil tem um monte de coisa legal. Agradeço a Deus estar encarnado aqui e não vou ficar baixando a lenha no país igual um monte de gente faz. Eu estou contente de estar no Brasil e olha que eu viajo por vários lugares. eu não saio daqui, aqui é o meu lugar e eu adoro estar aqui. E é muito legal mesmo a interação que os brasileiros têm, que eu não encontro em outros países, com uma frieza emocional enorme. E a gente tem que considerar isso, apesar dos problemas que a gente tem aqui, né? Mas que legal que eu estou no Brasil. Eury, que legal que você também está. Se você estivesse na Europa, a gente não se conheceria aqui, não se encontraria. Tá vendo? Tá? Eu jamais saberia. Você, se também não estivesse aqui, agora eu pensei algo. Você também não ia conhecer o Palmeiras. Quer dizer, o grande amor da sua vida você não ia conhecer. Quer dizer, você está contente de estar no Brasil. Gente, o Eury, se estivesse na Europa, ele não ia torcer pelo Palmeiras. Ele ia torcer lá pelo Manchester City, Barcelona, Real Madrid, Bayern, né, de Munique. Mas o seu coração ia ficar vazio, né, Eury? Ele está dizendo ali que sem o Verdão e que ele quer encarnar no Brasil de novo na próxima. Tá bom. E estava lá na Suíça, então, e eu fui visitar pequenas igrejas que tinha no alto das montanhas, lá em Lugano. Eu não queria ir nas igrejas grandes, que eu fui em várias e não achei tanta coisa assim. Aonde eu me sentia melhor era nas igrejas menores. Entrei numa igreja pequena, antiga, essa igreja tinha séculos, era pequenininha, quer dizer, não tinha aquela suntuosidade de uma catedral gigantesca. E aí eu sentei, fiquei quietinho, tentando sentir o ambiente, e o teto, a parte interna da abóbada da igreja, estava toda pintada com Jesus, tinha Moisés, tinham vários santos, sabe, anjos. Aquilo lá era lindo de ver, gente, como construção. E eu fiquei olhando e pensei, as pessoas que fizeram essa igreja, construíram isso aqui, aqueles que pintaram isso aqui séculos atrás, estavam imbuídos de uma fé e de um amor maravilhoso, né? Por isso que eu me sinto bem aqui. O amor desses construtores está todo impregnado aqui e hoje, séculos depois, eu posso admirar um teto de uma igreja linda, né? Como livre pensador ali, sem estar preso a nada. E eu fui em catedrais maiores e não senti esse amor no ar, porque talvez muita gente vá, foi construída sob outra base, mas essas igrejas antigas, feitas com amor, pintadas com amor real e inocência de séculos atrás, tem uma atmosfera muito legal e é muito bom eu estar narrando isso aqui para vocês, de mente aberta, ambientes diferentes que eu vou. E gosto muito também de ir a templos chineses. Aqui em São Paulo tem algum, mas alguns estão dentro do aspecto mais religioso e perderam aquela essência vital, por exemplo, a parte taoísta. Se vocês pegarem os ensinamentos do Tao Te Ching, do Lao Tzu, Xuanzi, Li Tao e os grandes mestres da tradição taoísta, você vai ver conhecimentos profundos que hoje não aparecem no taoísmo atual, que na verdade virou uma religião e às vezes a pessoa que frequenta ali nem leu o Tao Te Ching e nem sabe quem foi o Lao Tzu, nem o imperador Huang Ti lá atrás, 2000 anos antes do Lao Tzu. E é uma filosofia chinesa muito linda de outrora, eu adoro a parte taoísta, mas de repente você entra num tempo que está muito engessado dentro do aspecto religioso. Ali na Saúde, onde eu moro, tem uma comunidade japonesa enorme. Então, nas ruas laterais, tem templos pequenos que são de família de origem japonesa. Seus descendentes fazem ali os templos budistas, né? E eu fui num deles, que era um pouco maior ali perto de casa, num domingo assistir. E o que tinha ali? Uma coisa bem religiosa que lembrava muito uma missa católica, mas feita mais por formalismo do que na essência daquilo. E era apenas um ritual material. Pouco se falou do Buda, quase nada dos ensinamentos do Buda, quase nada de meditação. Era um ritual como de outras religiões. Eu não senti quase nada lá, mas eu fui em outros templos budistas, aonde não tinha aquele ritual na hora, mas tinha uma energia dentro maravilhosa. São aspectos que eu estou passando aqui para vocês. E eu contei também no ano passado, me lembrei agora, de que eu fui visitar um dos templos taoístas e aí tinha um totem, né, com escritos em japonês, e assim, todo rodeado de flores, uma fonte, e ali aquele totem tinha uma água em volta, e as pessoas jogavam moedas ali e faziam pedidos para Amaterasu, já que esse totem estava na frente do templo. Eu cheguei pertinho para observar, porque era bem diferente aqui das estruturas ocidentais nossas. E aí eu comecei, por clarividência, a ver. Havia uma energia em volta do totem vermelha e alaranjada. Ora, por já ter visto e também ter estudado outros autores que falam a mesma coisa, energia laranja ou vermelha é de desejo de coisa material. Não é que é bom ou ruim, mas é o desejo por algo do mundo. E ali, então, esse vermelho alaranjado, o que, que ele me revelava? Que as pessoas que jogavam a moedinha dentro da água, pedindo a Amaterasu uma bênção, não estavam pedindo algo espiritual na sua maioria. Os pedidos eram de coisas materiais, por isso o campo energético era bem denso. E eu não gostei dali, porque se eu estou num tempo da Amaterasu, eu quero sentir a parte espiritual. E aí o pessoal jogando moedinha e pedindo coisa material. E eu sei que isto é natural, sei que em outras populações de outros lugares é assim também, mas a minha concepção, a Amaterasu, a deusa do sol, gente, é a deusa da luz. O que, que eu posso pedir a Amaterasu para me trazer? Luz, não que me dê um objeto material. Luz para eu desenvolver estudo, trabalho e assim trabalhar no material. Porém, em lugar da luz, as pessoas estavam apenas pedindo aqui dentro das coisas do mundo. Eu não estou condenando, dizendo que está errado. Eu só estou dizendo que, na minha visão, eu buscaria a luz de Amaterasu, não pedir algo material. Por isso era vermelho e laranja. Bom, Yuri está me avisando aí que nós temos 3 minutos. Espera aí. Outra coisa, pessoal. Dentre as divindades da Índia, a Trimurti clássica, você pega Brahman, o absoluto todo, e cria uma Trimurti, que é Brahma, Vishnu e Shiva, criador, preservador e transformador. Mas os três, na verdade, não passam de um, que é o absoluto, mas apresentam 3 aspectos fenomênicos para que as pessoas possam sintonizar com cada um deles. Pelo menos dentro da tradição hindu é assim. Cada um dos 3 tem um animal de poder, um veículo, né? Um yana, no qual eles se deslocam do céu para a terra. O animal de Brahma é um cisne branco chamado Hamsa. O animal de Shiva, Nandi, o touro branco. E o animal de Vishnu chama-se Garuda, que é um híbrido águia e humanoide, né? Então, o animal de Brahma chama-se Hamsa. Ou quando você quer magnificar algo, você coloca a palavra para ou paramá, significando que é algo mais elevado. Hamsa ou Paramahansa, que é o cisne sagrado divino de Brahma. Inclusive, quando discípulos queriam homenagear seus mestres da tradição hindu, colocava o título de Paramahansa. Nós temos um monte. Paramahansa Ramakrishna, Paramahansa Yogananda e tantos outros que os discípulos deram esse nome significando: olha, você é um mestre enviado por Deus, como um cisne divino enviado por Deus, para pousar entre os homens e assim levar a bem-aventurança, que é a Ananda, né, ou a Ananda, para todos os seres. Então, esse é o Hamsa. Pessoal, o mantra do Hamsa são vários: Om Namah Hamsaya, Om Hamsaya Namaha. E há muitos anos eu tive práticas com esse arquétipo do Hamsa de abrir na boca de trás do meu chakra cardiorrespiratório como se abrissem 2 asas e aí aparecia a cabeça da ave. Era a vibração do Hamsa, como se ele batesse asas dentro do meu coração na parte de trás para elevar o nível de amor e consciência. E aí eu me lembrei disso, porque também tem o templo de Hamsa. Eu não vi nenhum aqui, mas eu vi no plano espiritual um templo que tinha imagem de cisnes. Nenhum mentor tomava a forma dos cisnes, mas eles trabalhavam no sentido: somos todos veículos de Brahma, somos todos co-construtores da vida universal e em nome de Deus nós descemos e ajudamos. Somos o Hamsa ou Paramahansa, tentando trabalhar e ser veículo do divino, descendo essa energia entre os homens. E aí, como eu prometi no penúltimo programa que iria falar de outros ambientes, né, como falei da Catedral Católica, estou falando hoje desses templos, mentores, para dar segmento e cumprir aí o que eu tinha falado dois programas antes. Então, estou fazendo isso para a gente concluir essa temática. Estamos em cima, né, Yuri? Gente, estamos em cima do horário. Espero ter passado aí bons conhecimentos para vocês. Filtra tudo, descubra a sua forma de ser feliz, sabe? Caminha por você mesmo, não precisa ficar imitando, espelhando, nem seguindo nem a mim, nem a ninguém. Segue o bom senso, busca inspiração no mais alto, melhora e a gente aqui também vai tentando melhorar. Um abraço.